11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Você provavelmente já ouviu a expressão fugir da raia, que significa sair de fininho para não enfrentar uma situação adversa.
Pois bem, o Gesiel Carvalho com o Sport caindo pelas tabelas na Série B. E o Adriano Faria, que viu seu Fluminense ser amassado pelo Botafogo no meio da semana, simplesmente fugiram da raia e não estão aqui hoje no 11 Minutos.
É, mas o jogo continua e a gente chama agora o Pedro Pincer, feliz com o desempenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia, Raquel, bom dia, Thiago, bom dia quem nos acompanha. Eu vou encarar isso apenas como uma coincidência, a ausência de Adriano Faria neste programa de hoje.
Você é muito gentil, hein, Pedro Pincer?
Pois é.
Olha, vamos falar então do Botafogo. O Botafogo tá com tudo, o Flamengo também ganhou, o Vasco não ganha faz tempo, né? Ninguém deixa eu esquecer disso.
Né?
O que mais que você tem para iluminar a gente aqui com esse campeonato, Pedro?
Não, eu acho que o retorno do campeonato foi é legal, né? O Flamengo conseguiu uma boa vitória contra o Grêmio ontem. O Grêmio chegou a fazer um gol no final, mas em nenhum momento teve o resultado ameaçado. O Palmeiras, ritmo de treino contra o Vasco, foram 2-0, mas poderia ter sido mais. E o Botafogo foi 1-0, o resultado mais enganoso da rodada, certamente, porque se fosse 3-4 não ficaria, não seria anormal, porque foi realmente o chamado amasso. Porque o Botafogo podia ter feito um resultado até histórico frente ao Fluminense na terça-feira, mas infelizmente ficou no 1-0. Mas o importante foi a vitória. Estamos ali no bolo, ali em terceiro lugar, né? Visto que o Flamengo venceu, é líder. E o Bahia, que venceu o Fortaleza por 1-0, gol do João Lucas, hoje é segundo colocado.
Legal. Já a gente volta então a falar do Campeonato Brasileiro. A gente fala agora sobre bullying, né? O Senado aprovou um projeto de lei para combater a prática de intimidação sistemática, conhecida como bullying, no ambiente esportivo.
A medida, originalmente apresentada pela Câmara dos Deputados, segue para a sanção do presidente da República. A reportagem é de Laís Nogueira.
O projeto aprovado inclui na Lei Pelé de 1998 a obrigação de coibir o bullying no mundo esportivo. O texto determina que em todos os níveis e serviços da prática esportiva haja ações concretas de conscientização, prevenção e combate à prática de intimidação sistemática. E também há outros comportamentos que prejudiquem a integridade dos atletas e os resultados esportivos. O relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, lembrou os episódios de racismo enfrentados pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior na Espanha.
O ápice está sendo nesse momento, onde nós temos no esporte mais popular do Brasil e no mundo, que é o futebol, novamente um jogador brasileiro que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo eleito esse ano e sendo símbolo da luta contra o bullying no esporte, contra o racismo. Então essa lei poderia muito bem ter sido batizada com o nome de Vinícius Júnior, e esse assunto se torna o assunto do momento, infelizmente, porque a gente tem que evoluir.
De acordo com o projeto que segue para a sanção presidencial, o bullying é todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando humilhação, dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
Demorou, não é verdade que o bullying não tem lugar no esporte, né, Pedro?
Mas, né, e o caso do Vinícius Júnior é o mais famoso aí, que tem mais holofotes em cima, mas você tem isso em vamos dizer assim, em situações menos com menos holofotes, né, como eu vinha dizendo. Assim, teve inclusive o caso aqui em Brasília de um jogo de futebol de salão, uhum, em que houve ofensas a jogadores negros, né? Assim, esse é só um exemplo que eu tô dando, mas assim, quanto mais você, como eu sempre digo aqui, Raquel, quanto mais a gente tiver iniciativas que intimidem esse tipo de coisa, tanto melhor, entendeu? Então, acho que esse é um dos papéis do legislativo. É como eu sempre digo, é lamentável que isso tenha que ter uma lei para regular ou para impedir esse tipo de coisa, mas Já que precisa, vamos fazer.
A gente
entendeu?
Precisa tratar seriamente, né, Thiago?
Sim, é muito importante isso, sabe? O caso do Vinícius Júnior é só o estopim disso tudo. E eu imagino, Raquel e Thiago, o desespero dessas pessoas, especialmente lá na Espanha, até por conta da prisão que houve lá em Valência essa semana, se esse rapaz efetivamente ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, como é a tendência hoje. Uhum. Entendeu? Isso vai ser uma bandeira que certamente vai ser levantada aí por muitos e muitos anos por ele, né? Isso é muito, muito importante.
E a prisão, Pedro, a prisão dos três torcedores lá do Valência, elas deixam as coisas de uma forma muito diferente. Agora, além das faixas, né, que sempre tivemos faixas e campanhas e frases, agora temos uma ação de fato para coibir o racismo no futebol, o bullying como um todo no ambiente esportivo, especificamente no caso lá da Espanha, para combater de fato o racismo no futebol.
Sem dúvida, eu acho que a frase da semana foi o Vinícius Júnior dizendo que ele não é vítima do racismo, ele é algoz do racismo. Se você... Essa frase é sensacional, cara. Em todos os aspectos que você vai avaliar, eu não estou aqui para ser vítima, eu estou aqui para impedir que isso aconteça e servir de exemplo. Isso é maravilhoso.
Chamar atenção, né, para esse assunto, que na verdade assim, todo mundo vê que está acontecendo, mas a gente não consegue impedir, né? Tem que ter um freio, tem que ter uma forma de acabar com isso.
Claro, com certeza.
Porque eu acho que o que importa é o esporte. O esporte tem que juntar as pessoas, né? O esporte é para diversão, é para a pessoa, né, se divertir, não para brigar, gente. Que absurdo.
E a gente está falando nesse sentido que você está dizendo, a gente está 40 dias da Olimpíada, que é o exemplo maior de congraçamento entre pessoas e atletas e esporte, quer dizer. Então não cabe esse tipo de situação mesmo, entendeu? Então quanto mais a gente conseguir coibir isso, melhor.
É verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos voltar a falar, então, da rodada da Série A do Brasileirão?
Sim.
O que você destaca para a gente, Pedro? Você e o Thiago, que são os grandes entendedores aqui desta bancada.
Fala do jogo do Inter, Thiago. O que você acha?
Olha,
que você
aí, Inter e São Paulo foi 0-0, foi lá em Criciúma. O Inter era mandante do jogo, mas o jogo foi em Criciúma porque os estádios em Porto Alegre ainda estão interditados por conta das enchentes do mês de maio. E em Criciúma, o Inter até conseguiu ter ali um público bom, mais de 20 mil pessoas, ingressos esgotados para esse jogo. O jogo não teve grandes lances, assim, não foi um jogo de encher os olhos, né? Até porque o Inter estava com vários desfalques por conta da Copa América e também por conta de lesões. 6 jogadores considerados titulares ou quase titulares não puderam participar da partida de ontem. Então acabou que foi um bom resultado para o Internacional esse empate contra o São Paulo, que também está sem perder há bastante tempo e acabou freando um pouco o tricolor paulista na competição, que está em 5º lugar ainda na tabela. O Inter segue em 10º, mas com 2 jogos a menos.
Pois é, a gente já destacou o Botafogo, já destacou o Flamengo, já destacou o Palmeiras e Vasco. O outro destaque que eu faria seria a vitória do Galo do Atlético Mineiro em Bragança, que foi um jogo de virada, e você ganhar em Bragança nunca é um resultado fácil de conseguir. O Atlético Paranaense, que vem bem também na competição, chegou a tomar um gol do Criciúma jogando em Curitiba, fez 1-0 o Criciúma, mas depois o Atlético Paranaense virou o jogo, quer dizer. E o Corinthians continuando a sua via crucis, mesmo com um jogador a menos. O Atlético ganhava de 2-0 o Corinthians do Atlético Goianiense e o jogador do Corinthians foi expulso. E o Atlético Goianiense acabou empatando a partida em Goiânia e o Corinthians aí não conseguindo bons resultados, fora a crise interna por conta de questões políticas e financeiras que está acontecendo por lá.
E no Clássico do Nordeste, o Bahia venceu o Fortaleza e segue com excelente campanha no Brasileirão.
Sem dúvida, com certeza, a vitória é muito importante. O Bahia tem muito investimento, né, por conta do Grupo City que tá controlando por lá, quer dizer, o Bahia acabou sendo eliminado da Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Baiano pro Vitória depois de muito tempo, mas vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro.
Tá focado no campeonato brasileiro, Bahia.
Com o Rogério Ceni no comando, né, no leme do Bahia.
Qual a expectativa para a próxima rodada? Vasco vai ganhar, fala, Pedro.
Contra quem o Vasco joga?
Acho que é Cruzeiro,
aqui,
né?
O Vasco e Cruzeiro em São Januário.
Olha aí.
O Cruzeiro venceu o Cuiabá, já é 6º colocado, eu acho. Só que você não sabe o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco está muito ruim. A defesa do Vasco. Muito. A defesa do Vasco é um convite ao prazer. Porque eu vou te falar o seguinte, você entra na defesa do Vasco com muita facilidade. O jogo do Palmeiras ontem, que foi 2-0, poderia ter sido 4-5, como foi na goleada contra o Flamengo, sem maiores sobressaltos. Entendeu? Então, eu não sei se o Vasco consegue essa vitória contra o Cruzeiro, não.
Mas a esperança é a última que morre, né, Pedro?
Sem dúvida, Raquel, a resiliente, como sempre. Mas as coisas em São Januário não andam muito bem, não, até por uma questão política também, por conta da SAF, né, que está tendo um problema lá com o Pedrinho, que é o presidente do clube associativo, e a SAF está para vender o clube, quer dizer, uma confusão que está no Vasco, que está refletindo dentro de campo também.
E o Vasco é disparado a pior defesa do Brasileirão.
Sim,
já sofreu 19 gols até agora e está um ponto acima da zona de rebaixamento.
E nem precisava lembrar disso, que todo mundo já estava... Até eu, Thiago. Até eu. Mas tudo bem, vamos continuar falando de futebol, mas esquecendo o Vasco um pouco. Vamos falar aqui dos 10 anos da Copa do Brasil e vamos tentar destacar aqui o legado dos estádios. A gente pensando aqui, né, que já vai ter a Copa do Mundo Feminina, 2027, isso, aqui no Brasil. Você acha, Pedro, que é possível com a Copa Feminina dar aí uma melhoria aí nos estádios? Alguns, né, nem foram terminados, nem saíram do papel. É possível a gente recomeçar essa história? Porque muitos estádios com certeza vão ser reaproveitados, vão ser aproveitados.
Sim,
agora tem, também.
Certamente. Acho que são 10 sedes, né, no Brasil, da Copa Feminina. Eu acho que sim, eu acho que é mais uma oportunidade que bate a porta. Né, de você usar os aparelhos, como a gente fala, né, dos estádios, de uma forma sustentável, de uma forma frequente. Quer dizer, é mais uma oportunidade que a gente tem aí de fazer com que esses estádios que não foram investimentos simples e baratos, façam isso, como é que eu vou dizer assim, que o investimento vale a pena, entendeu, Raquel?
Isso.
E que o público... Outra preocupação que eu tenho em relação à Copa do Feminina é o preço dos ingressos, porque não adianta você ter um estádio maravilhoso, lindo, limpo e confortável, mas se você não consegue encher ele, colocar o público para assistir as partidas.
O preço às vezes fica proibitivo, né? Não dá para todo mundo ir.
Então eu espero que seja uma oportunidade que se tem de mostrar que o Brasil sabe organizar eventos, como foi a Olimpíada, inegavelmente. Quer dizer, então tomara que dê tudo certo lá em 2027 e que esses estádios façam valer a sua finalidade.
De 2014, que ficou devendo mais, foram as obras de infraestrutura, né? Que muitas acabaram não sendo realizadas ou realizadas
começadas,
em parte,
né?
E é isso que ficou mais devendo, assim. Os estádios dos 12 da Copa de 2014, 10 eram usados, como o Pedro bem comentou. E, tradicionalmente, nas Copas do Mundo femininas, o estádio é usado com capacidade reduzida, né? Geralmente só o anel inferior ali é usado, né? Mas eu creio que os ingressos vão ser acessíveis, até porque na última Copa feminina houve bom público. Nos jogos principais, pelo menos, houve bom público, foi bem acessível para a população local e também para aquele grupo de torcedores que vai acompanhar suas seleções nos países sede desses grandes eventos.
Vai ter jogo aqui em Brasília?
Vai ter jogo em Brasília.
Certamente.
Vamos lá, então com certeza a gente vai estar lá, né, Thiago?
Estaremos no Mané Garrincha.
Vamos tratar ainda de futebol aqui, mas falando agora da Eurocopa, Alemanha e Escócia, hoje 4 horas horário de Brasília. Você vai torcer para quem, Pedro?
Eu vou torcer para o futebol. Eu vou assistir o futebol, mas assim, Alemanha e Escócia jogando, acho que o jogo é em Munique, tem tudo para a Alemanha vencer, embora não seja a melhor geração alemã, não. Mas talvez seja a última dança de vários jogadores veteranos na Alemanha, então acho que eles vão aproveitar esse evento em casa para tentar buscar um bom resultado, que já não vem para os alemães em Eurocopa já há algum tempo, né? Então, mas os meus favoritos para a Eurocopa hoje são a França e Portugal. Para mim são os melhores times.
E Pedro, nós Falamos agora de 10 anos da Copa do Mundo e também são 10 anos de má fase da Alemanha, né?
Pois é. Isso, exatamente. Desde o 7-1, desde o título mundial de 2014, a Alemanha não vem realmente tendo grandes resultados, não. Depois que saiu o Joachim Löw, né, que foi um técnico que ficou lá eternamente, muitos anos, e agora eles têm essa oportunidade dentro de casa de resgatar o futebol alemão num ano em que o futebol alemão sofreu, simbólico para o futebol alemão, por conta do falecimento de Franz Beckenbauer, né?
E a gente tem na Eurocopa a previsão também para amanhã, Hungria e Suíça. Também amanhã, Espanha e Croácia e Itália e Albânia.
A Albânia que é treinada pelo brasileiro Silvinho, né? O único técnico brasileiro na Eurocopa. O brasileiro Silvinho que foi lateral esquerdo, jogou no Corinthians, jogou no Barcelona. Depois foi técnico do Corinthians, é o técnico da seleção albanesa. E passou na eliminatória em primeiro lugar na chave. Então vamos ver o que os albaneses podem aprontar.
Eu vou ficar com Portugal. Você, Thiago?
Olha, para favorito para ganhar o título?
Uhum.
Olha, eu vou apostar talvez na Alemanha pelo fator casa. Vamos ver o que acontece. Mas aí o Pedro falou sobre possíveis aposentadorias aí, né? Já temos o Kroos, que anunciou a aposentadoria do clube, vai aposentar também na seleção. Talvez Neuer esteja jogando sua última competição. Amanhã tem Espanha e Croácia. Possivelmente Modric esteja jogando sua última competição. CR7 também, enfim. Essa Eurocopa é cheia de jogadores que marcaram época, que podem estar finalizando suas carreiras.
É verdade. Olha, a gente não pode deixar de falar das meninas do vôlei nesse 11 minutos,
não,
né, Pedro? Vamos falar delas, que elas estão arrasando na Liga das Nações?
São 11 vitórias, é isso?
11 vitórias.
11 vitórias. Ganharam essa semana da Polônia, ganharam da Bulgária hoje de madrugada e vem sendo realmente encantador ver essas meninas jogarem.
Muito legal, né?
Tá muito bacana, muito bacana.
Voltar a torcer pro vôlei.
É uma expectativa muito, muito grande, muito positiva que se cria para a Olimpíada. Porque elas estão jogando muito, o banco, quando entram jogadores do banco, como a Julia Bergman, como outras jogadoras, e elas são efetivas, têm mostrado seu valor, quer dizer, então o vôlei feminino vem forte para Paris, ainda bem. Porque tomara que José Roberto Guimarães, um ícone do esporte nacional, ganhe mais uma medalha, porque é um cara que merece muito.
É verdade, e a gente torce muito para as meninas do vôlei. Você sabe com quem que elas jogam agora, a próxima partida, Pedro?
Vou ficar devendo aqui. Se você me der um tempinho, a gente vai eu posso até olhar. Não tenho certeza.
Eu também tô procurando aqui, mas ainda não achei. E a gente torce também para que os meninos do vôlei peguem aí a rabeira e também, né, com a volta do Bernardinho, também se empolguem e voltem a fazer a gente assistir o vôlei como a gente fazia antigamente, sentava todo mundo para assistir, né? Os jogos eram bem mais demorados, né, naquela regra antiga, né? Quando o Brasil era mega campeão do vôlei aí.
E o vôlei vai se classificar também na Liga das Nações, né? Porque só vão passar 8. Mas nesse momento, com certeza, o momento do vôlei masculino é mais de transição. Porque, como a gente já falou aqui, tem muitos jogadores veteranos que ainda estão ali como principais, né? Como é o Bruninho, como é o Lucão, vários jogadores que já deviam estar ali passando o bastão e ainda não se tem um substituto à altura. O jogo do Brasil próximo é contra a Turquia, tá? Seis da manhã de domingo.
Olha, Brasil, dá até vontade de assistir.
Não é?
Dá.
Então.
Tem mais algum destaque aí pra gente?
Eu tenho três. Posso? Rapidinho?
Pode, vai.
Temos aqui o homem da bola laranja, que é o senhor Thiago Medeiros, que entende muito bem de
basquete. Ah, é verdade.
Tenho três destaques. Primeiro, o título do novo Basquete Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete. Franca venceu o Flamengo e é tricampeão do NBB. Segundo, esse 12 de junho, quarta-feira, fez 30 anos do título mundial do basquete feminino contra a China. E é uma geração maravilhosa, com Paula, com Hortência, com Janete, que a gente não esquece nunca. E fez 30 anos, é legal de fazer o registro. E o último é a final da NBA, que o Boston Celtics está a uma vitória de conseguir mais um título depois de ter vencido o Dallas Mavericks na final e 3-0, falta um jogo para o Boston confirmar o título. É isso.
É verdade, Pedro. Grandes lembranças realmente. O NBB agora terminou com Franca, a capital do basquete no Brasil, vencendo aí o Flamengo, time forte também. Infelizmente, a final teve um nível um pouco abaixo do que a gente esperava, placares baixos, né? É verdade. E a final, bem lembrada, de 1994, a maior geração do basquete feminino brasileiro, que conquista o Mundial em 94, depois emenda com a prata em 96 nas Olimpíadas, né? Uma vitória histórica, além da vitória contra a China na final do Mundial, vitória histórica contra os Estados Unidos na semifinal, né? E agora o Celtics, de fato, pode conquistar aí seu 18º troféu e se consolidar como o maior vencedor da história da NBA, vencendo, se vencer o próximo jogo até hoje. Nunca uma série de 3-0 foi virada para 4-3. Então, se mantiver escrita, o Boston Celtics confirma o seu 18º título da NBA.
Exatamente. São esses meus destaques. Muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui. Tiago, obrigado. Raquel, muito obrigado. E uma saudação sempre especial a quem nos acompanha. Estaremos juntos na segunda-feira. Muito obrigado.
Obrigada, Pedro. Um abraço. Bom fim de semana. Esse, então, foi o nosso 11 Minutos.